Vamos orar mais uma vez. Agradecemos-te, Pai, por este momento oportuno de lermos a tua palavra, na busca, Senhor, de termos da parte do Senhor instruções para o nosso viver. Que a tua palavra venha de fato com força, com poder, toque o nosso ser, nos conduza para aquilo que é a tua vontade. Apesar de nós, Senhor, fale com a tua igreja, edifica-nos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Texto da palavra do Senhor para esta manhã, nós vamos ler uma porção do Evangelho de João, capítulo de número 17, dois versículos apenas, o 20 e o 21. Então, o Evangelho de João, capítulo 17, versos de 20 a 21, nós temos o texto projetado e como legenda para você que participa pela internet. Vamos ler todos a uma só voz, bem forte. Um, dois, três e... Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra do Senhor, amém, queridos? Muito bem, esses dois versículos que nós lemos, faz parte de uma oração de Jesus. Jesus está orando ao Pai, e penso que os discípulos estavam ali tomando nota. Alguém tomava nota, certamente, dessas orações, ou da oração que Jesus fazia aqui. Esta oração é chamada oração sacerdotal de Jesus, porque ele está apresentando ao Pai, já nos últimos instantes do seu ministério na terra, de forma corpórea, palavras, colocando assuntos e pedindo direcionamento de Deus para os seus discípulos. E nós hoje estamos começando uma nova série de mensagens, intitulada Relacionamentos Ressignificados. Nós temos sentido a necessidade de refletirmos à luz da palavra sobre este tema que é tão importante para todos nós. Afinal de contas, os relacionamentos são uma das coisas mais importantes da experiência humana. Correto? E nós temos nesse trecho da oração de Jesus um assunto muito importante, quando ele então traz diante do Pai a preocupação para que os seus discípulos se encontrem sempre em unidade. E a partir desses dois versículos e desse tema, nós queremos refletir e iniciar essa série de mensagens, entendendo que o nosso primeiro olhar deve ser para aquele que nos criou. O primeiro relacionamento para o qual nós devemos olhar é a nossa relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, a mensagem desta manhã quer nos trazer um padrão de relacionamento para o qual nós podemos olhar e aprendermos, e então praticarmos para o nosso viver e também levar isso para os demais relacionamentos da nossa vida. Quando nós pensamos um pouco nos relacionamentos, nós sabemos que os relacionamentos são uma das coisas mais importantes da experiência humana, mas também sabemos que os relacionamentos não é um tema muito fácil, muito simples para nós vivermos. Na verdade, os relacionamentos podem atingir, inclusive, um caminhar muito complexo, né, e com, às vezes, diversas nuances que nos atrapalham de experimentá-lo de uma forma melhor e profunda. Os relacionamentos também podem nos trazer muitas coisas ruins, né? Nós sabemos que quando nós estamos mal com os nossos relacionamentos, como isso afeta a nossa experiência, seja o nosso emocional, seja o nosso psicológico e até mesmo o nosso físico. Nós sentimos quando os relacionamentos importantes e essenciais à nossa vida não estão bem. Isto não só na esfera humana, mas também o nosso relacionamento com Deus. Desde o momento em que nascemos, nós estabelecemos conexões com outras pessoas que influenciam nossa vida de forma profunda e duradoura até. No entanto, muitas vezes, nós vamos percebendo que os relacionamentos podem apresentar falta de comunicação adequada, podem apresentar ciúmes, infidelidade, incompreensões, abusos, desrespeitos, entre outras coisas que estão presentes, né, nos relacionamentos que temos. Nós podemos também pensar os relacionamentos em algumas áreas, né, o relacionamento amoroso, nós podemos olhar para o relacionamento familiar, o relacionamento comunitário, como o que temos também na igreja, os relacionamentos sociais, né, nos ambientes da sociedade em que nós estamos inseridos, os relacionamentos do trabalho, os relacionamentos do estudo, né, da academia. Ou seja, são muitas as perspectivas para nós tratarmos relacionamento. E esta série de reflexões, que vai por todo o mês de maio, tem o objetivo de ir tocando essas áreas, a fim de que nós, né, passemos para um nível mais profundo, né, nos relacionamentos, pela perspectiva da palavra. Agora, se nós tivéssemos diante de nós um padrão de relacionamento que pudesse ser copiado, um padrão de relacionamento que pudesse nos influenciar, se nós pensássemos em encontrar um padrão, uma forma, um tipo de relacionamento que nós gostaríamos de trazer para a nossa vivência, qual seria esse padrão, esse relacionamento que você escolheria? Talvez venha à sua mente algumas pessoas que você admira, que conseguem ter, por exemplo, um bom ambiente familiar, quando todos ali se respeitam, contribuem um para a vida do outro. Talvez você se lembre, talvez até mesmo do seu lar, como um bom padrão em que você pôde se desenvolver, desenvolver o seu caráter. E talvez tenha sido esse, ou está sendo esse, o padrão que influencia os seus relacionamentos nos dias atuais. Talvez o seu relacionamento com o pai ou com a mãe tenha sido o padrão para você se relacionar com seus filhos. Muitas vezes nós partimos dessas influências, desses costumes, desses hábitos e comportamentos que nós estamos acostumados, a fim de que os nossos relacionamentos sejam guiados por isso, porque julgamos serem bons. Ao mesmo tempo, as más experiências com relacionamentos também podem nos influenciar para nós não praticarmos esses mesmos comportamentos, ou mesmo, às vezes, sem querermos, até no inconsciente, nós reproduzimos, né, más atitudes, maus comportamentos, maus hábitos nos nossos relacionamentos, fruto, né, de experiências ruins que nós tivemos no passado. O fato é que nós temos essas coisas todas nesse bojo da área de relacionamentos. O que nós também podemos e devemos considerar é que há nas Escrituras, há da parte de Deus um intuito de nos mostrar um padrão de relacionamento que Ele mesmo vive, dentro de uma esfera que no campo do cristianismo é um tema sofisticado e não fechado, que é a Trindade. Há um relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E que da parte de Deus, conforme a revelação que nós temos pela Escritura, que este deve ser o padrão de relacionamento, o exemplo, a influência adequada para nós nos relacionarmos. Então nós queremos, ao longo dessa série, olharmos mais para a Trindade, olharmos para o relacionamento que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e buscar deixar com que esses relacionamentos, a revelação que nós temos disso, influenciar o nosso viver. Um dos grandes problemas que que nós encontramos na área dos relacionamentos é de que nós queremos ressignificar, nós queremos transformar os nossos relacionamentos, mas, em geral, nós consideramos que nós, não, mesmo na esfera pessoal, não precisamos de mudança, mas o outro sim precisa. É um grave problema. E nós não encontramos respaldo na palavra que sustente esse tipo de postura. Não dá para nós imaginarmos os nossos relacionamentos serem ressignificados se nós antes não nos colocarmos como vasos de barro na mão do oleiro. O ressignificar dos relacionamentos passa necessariamente, a partir da liderança de Cristo Jesus, pela transformação do nosso ser. Nós não podemos cogitar que o mundo se molde às nossas vontades, sem que nós tenhamos que passar por mudanças na nossa personalidade, no nosso ser, no nosso indivíduo. Então, se esperamos ressignificar os relacionamentos, precisamos olhar, em primeiro lugar, como que a nossa vida vai ser transformada. E é com base nisso que nós vamos para o texto que nós lemos. E nesse texto, nós temos, nesses dois versículos, temos pelo menos, e essa vai ser a nossa abordagem aqui, três coisas que nós precisamos, como bons presbiterianos, destacarmos e pensarmos para a nossa vida. A primeira delas é que Jesus está fazendo uma oração ao Pai, colocando uma preocupação dele, que tem a ver conosco. Jesus está dizendo ao Pai, pedindo ao Pai algo, porque ele anda preocupado com a experiência humana diante da vida, diante dos relacionamentos. Jesus só faz um pedido para que o Pai atenda, porque ele percebe que há uma espécie de confusão do viver humano. E a primeira questão que nós queremos destacar é de que Jesus nasceu na sua oração ao Pai, e ele está orando por você aqui também. Veja que no versículo 20 ele diz: não rogo somente por esses que estavam ali com ele, os discípulos do círculo íntimo, dos apóstolos, esses que seguiam a Jesus. Ele não está orando apenas por esse, ele fala: oro também por aqueles que vierem a crer em mim, nós. Então, antes de nossos pais, né, as irmãs da igreja, alguém, o pastor orar por você, foi o próprio Jesus que intercedeu pela sua vida. O primeiro que orou por você foi Jesus. Então, ele já estava orando por você. Às vezes nós falamos: será que tem alguém orando por mim? Tem, querido. Né? O próprio Jesus, já no início, orando por nós. Aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. E ele então diz: a fim de que todos sejam um. Jesus então está colocando na sua intercessão que é possível que nós, seres humanos, mesmo crendo em Jesus, nós não caminhemos para aquilo que é o alvo, né, de todos nós, a unidade. E vejam, quando Jesus diz assim, a fim de que todos sejam um, ele não está dizendo a fim de que todos sejam iguais. Ele não está querendo que todos vistam o mesmo tipo de camisa, a mesma cor, tenham os mesmos costumes, mas ele está dizendo que todos sejam um, que tenham uma unidade. E os problemas que nós encontramos nesta expressão de Jesus é que pode ser que nós não consideremos o mesmo propósito de vida. Pode ser que nós estejamos aqui e cada um buscando um tipo de coisa. Para o que você veio hoje à igreja? Se nós buscássemos fazer uma enquete aqui, talvez nós encontraríamos diversos motivos. Alguns mais maduros, outros iniciando, né, nessa caminhada. Mas qual o motivo pelo qual você veio à presença de Deus na manifestação comunitária? Para o que você veio? Para o que você tem buscado, Senhor? Muitas vezes, nós nos direcionamos a Deus com um intuito bem egoísta da nossa parte, pensando exclusivamente no meu bem-estar. E especialmente nós que vivemos no século XXI, que recebemos, né, uma carga muito forte do iluminismo, que consideramos o eu a coisa mais importante de todas, muitas vezes erramos o alvo da unidade que Jesus tem pedido. E eu preciso te dizer uma coisa: o cristianismo, a revelação de Jesus, a obra de redenção, não tem a ver com o nós, o eu isolado, o indivíduo isolado, mas tem a ver com algo muito maior. Tudo que Deus está fazendo não é objetivando simplesmente o seu eu egoísta. Há um plano maior, inclui você, é verdade, mas não é voltado para simplesmente o seu ser individual. É maior do que isso. Então, é importante que quando nós pensemos sobre ressignificar os nossos relacionamentos, importa de nós encontrarmos a motivação de viver e de buscar o Senhor que eu trago comigo, a fim de que todos sejam um. Jesus está intercedendo porque ele percebe, como por exemplo, experimentou com os seus discípulos, a preocupação de quem quer ser o primeiro. Senhor, quem é o mais importante? Senhor, mestre, quando o Senhor estiver lá com Deus Pai, pode um dos meus filhos sentar à direita e outro à esquerda? As preocupações, as motivações que os discípulos trazem diante do Senhor, e que vejam, se assemelham muito com as nossas motivações. Ah, Senhor, me ajude a fazer isso bem, para que as pessoas me conheçam. Confessando pecados, né? Uma das coisas que eu venho tratando diante do Senhor: quantas vezes eu não orei dizendo, Senhor, usa a minha vida. Vou pregar a palavra, vou ensinar a palavra, usa a minha vida de forma poderosa, que as pessoas compreendam. E eu tenho que olhar para o meu coração e dizer, não para que o meu nome seja grande, engrandecido, porque importa que o Senhor cresça. Amém. E não que eu cresça. Amém. E quantas vezes não precisei dizer, Senhor, me perdoa por ter pregado a tua palavra, mas saído pensando que eu fui bom? A motivação deve ser que Deus seja grande, que Jesus seja apresentado, que eu diminua. A nossa motivação, às vezes, ou em muitas vezes, precisa ser transformada. E Jesus está atento a isso, dizendo, Pai, eu peço que todos sejam um. Um no quê? Um na motivação correta. No ir para Deus com o propósito correto. E as chances são enormes de nós estarmos buscando a Jesus, seguindo a Jesus, vindo à igreja, fazendo diversas coisas, mas não nos importando com o que Deus quer fazer, mas assim, preocupados com aquilo que eu quero sustentar no meu viver. E é por isso que Jesus, nessa perspectiva, em outros momentos, ele vai dizer, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É como se ele dissesse, não tem a ver com aquilo que você está planejando, tem a ver com aquilo que eu tenho para vocês. Jesus está preocupado porque é muito possível nós nos aproximarmos dele e ficarmos num ambiente simplesmente egoísta. Enquanto nós devíamos dizer, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe por que ele faz isso também? Um dos motivos é de que nós não sabemos muito bem o que nós devemos fazer aqui na terra. E os nossos planos não são assim, tão bem elaborados, embora muitos sejam bons em fazer planos. Os planos de Deus são melhores. Amém. Se nós elegêssemos aqui entre nós alguém que é um estrategista fantástico, chegasse aqui e dissesse para nós: fiz um plano para o nosso viver, e ao lado está o plano de Deus, qual você escolheria? Apesar de que o plano de Deus, você vai dizer assim: ah, tem um mistério aí, eu não sei muito bem qual caminho ele vai me conduzir. E eu vejo isso como uma forma de Deus tão extraordinária. Você já percebeu que Deus nos convida para um caminho e não nos diz tudo o que vai acontecer, né? Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos objetivando só o final, só o prêmio, e nos esquecemos dele. E um dos motivos de Deus caminhar conosco com esse mistério do que vem amanhã é porque o intuito dele é estar com a gente, é ter comunhão, é falarmos e nos relacionarmos com ele por quem ele é, não porque ele nos pode dar. Então alegre-se quando você não enxergar um palmo na frente, mas a sua vida está no Senhor, porque o objetivo é você estar nele. E esse deve ser, e é isso que Jesus está querendo tratar. Os que creem podem não entender o propósito, e isso é um problema. É um problema, sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus teve um objetivo, amém? Só para saber se vocês estão comigo. O objetivo do sacrifício de Jesus era que nós estivéssemos reconciliados com o Pai, ou seja, voltássemos ao relacionamento com Deus. Portanto, vamos ressignificar os relacionamentos, a começar pelo relacionamento com Deus. Devemos vir para Ele pelo que Ele é, não só pelos planos egoístas que nós trazemos. Deus é tão misericordioso que Ele fala: diga o que você quer. E muitas vezes, porque Ele é doador, Ele é longânimo, Ele atende, não? Aleluia. Aleluia. Amém. Quantas vezes nós nem merecíamos, estávamos perdidos e obstinados com coisas terrenas, e pedimos ao Senhor e Ele concede. E você até acredita: olha, eu acho que o meu viver está bom, porque Deus está abençoando. Vou manter, vou fazer o que eu estou fazendo, eu estou pedindo, Ele está abençoando. Aí você lembra do versículo: muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Aí na segunda vez ele fala: não. Aí você fala: epa, acho que Deus está contra mim. Na verdade, Ele foi misericordioso, gracioso na primeira vez, mas Ele não quer te manter dependente das coisas materiais e terrenas. Ele quer que você esteja nele. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos meditar hoje, que eu trago nessa reflexão de Jesus, é de que Jesus se preocupa com o fato de nós buscarmos a Deus por motivos errados, e Ele intercede por nós. A segunda questão que eu gostaria de acentuar: Jesus apresenta um padrão de unidade. E queridos, aqui é muito profundo, é muito gostoso, e eu espero, peço a graça de Deus para poder conseguir comunicar. A segunda esfera é quando Jesus diz: como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ele dá um padrão. Ele diz: olha, eu me preocupo por eles buscarem propósitos errados, eu não quero que eles façam isso, eu quero que eles venham pelo motivo certo, em unidade, para estar conosco, para estar com o Senhor. E aí Jesus vai dizer: e como tu és em mim e eu em ti. A segunda questão que eu quero mensurar é o relacionamento extraordinário que Deus tem, Deus Pai tem com o Filho e o Filho tem com o Pai. Olha que incrível quando Ele diz: assim como tu és em mim. Como nós precisamos disso? Poder dizer ao Pai: assim como tu és em mim. Que intimidade, que profundidade. Como tu és em mim. Você consegue identificar o Pai em você? O Abba Pai? Jesus está dizendo: assim como tu és, ó Abba, em mim. Ele diz isso porque ele reconhece o Pai ali. Ele oferece como padrão para nós, porque ele fala: o Pai está aqui. Queridos, para nós ressignificarmos os nossos relacionamentos, nós precisamos começar a identificar o Pai em nós. Porque Ele está em nós. por toda a revelação da palavra, nós temos claro de que nós somos moradas do Espírito. O Pai está aqui. Lembra do diálogo de Jesus com Filipe? Filipe diz para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai, e nós ficaremos satisfeitos. Queria identificar Deus em si. E Jesus responde para ele: Filipe, há tanto tempo estou com você, e você ainda não reconheceu o Pai em mim? E para os dias atuais, Jesus, mostra-me o Pai. E Jesus nos responde, ou o Espírito responde: ora, 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 há tanto estou contigo, habitando em você, e você não me reconhece? Quantas vezes nós estamos perguntando: Deus, onde o Senhor está nessa confusão toda? Nos problemas que eu tenho vivido, nos problemas familiares, nos meus relacionamentos. O Senhor não está aqui, o Senhor se ausentou da minha vida. E o Espírito lá dentro fala assim: oh, brinquei outro dia aqui, alô, alô, alô. Mas Ele está dentro de nós. E nós precisamos começar a reconhecê-Lo. Jesus vai dizer: assim como tu estás em mim. Essa atitude do Pai, sendo Pai, diante do Filho, numa atitude humilde, Ele se coloca no Filho. Aqui é um princípio do relacionamento da Trindade: humildade. O Pai, podendo ser Pai e agir com autoridade: vá, faça isso, vá, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ele se coloca no Filho, se dedica tempo, dedica o ser ao Filho, assim como tu estás em mim. Esse é um princípio de relacionamento da Trindade: humildade. E nós precisamos entender que Deus é humilde e se humilha e vem habitar dentro de nós, a fim de que nós o reconheçamos. Esse é o primeiro ponto desse padrão. O segundo ponto é que Jesus diz assim: assim como tu és em mim e eu em ti. Mais uma profundidade, porque é um ato de submissão do Filho. Segundo o valor do relacionamento da Trindade, o Filho se submete ao Pai, reconhece a autoridade do Pai e se submete. E aqui, queridos, para nós é um grande desafio. Nós nos humilharmos e dizemos ao Senhor: eu quero estar em ti. Porque é fácil nós sairmos da presença de Deus, dos valores de Deus, da proposta de Deus. Nós devemos, o que Jesus está querendo nos dizer é que o nosso viver deve ser permanecer, estar no Pai, estar em Deus. E isso exige de nós uma certa disciplina. Para saber se vocês estão comigo, amém?
Amém?
Nós precisamos de uma disciplina para estar no Pai. Você que é casado, você sabe que você, por ter um relacionamento conjugal, você precisa separar tempo para estar com seu cônjuge, certo? Você que tem filho, filha, você precisa de tempo com esses. Você que tem amigos, não é assim hoje? São Paulo é tão difícil marcar encontro com os amigos. A gente precisa achar um tempo na agenda, né? A gente vive falando aqui nos corredores assim: vamos comer junto? Vamos. Quando? Ah, vamos ver. Não vê. Passam 3 meses depois, encontra a pessoa e fala: vamos marcar aquela pizza? Vamos. E quando que resolve? Quando a gente faz o quê? A gente fala: abre o seu calendário agora. Vamos juntos bater uma data aqui para a gente fazer, senão não sai. Para a amizade continuar, a gente precisa dedicar tempo. Precisa separar tempo na agenda. Com Deus é diferente, queridos? Não. Nós precisamos olhar para a nossa agenda diária. Separar o tempo para estar com Ele. E nos dedicarmos ao Senhor. Passar tempo com Ele. Há uma prática no cristianismo muito importante, que é a Lectio Divina. né? Uma das disciplinas espirituais. E nós temos três movimentos na lectio, na leitura. Lectio em latim é para leitura bíblica, né? Para estar com Deus. Nós podemos entender a lectio com três movimentos. Primeiro, palavra esperada. Um tempo antes de ler a Bíblia, de orar, onde nós esperamos. E oramos dizendo: Espírito Santo, prepara o meu ser para receber o que vem de Deus. Passamos em silêncio, aquietamos o nosso ser. E começamos a falar: Senhor, eu quero receber o que vem de Ti hoje. A nossa vida é tão agitada que nós não nos preocupamos com isso. Muitas vezes nós vamos: eu tenho que orar hoje. Senhor Jesus, tomando café, né? Senhor Jesus, quero dizer para o Senhor. Imagine o Senhor do outro lado, né? Se fosse numa mesa de café da manhã, ele sentado do outro lado, e ele para te ouvir, e você fala: então, Senhor, eu tinha anotado umas coisinhas aqui, sabe onde eu coloquei mesmo? O tempo com o Senhor é precioso e deve ser diário. Te para para ouvir. Senhor, eu estou agitado. Estou preocupado com tanta coisa. Senhor, eu não consigo prestar atenção. Me ajude. Porque o que o Senhor tem a me dizer hoje é importante. Eu preciso da Tua orientação para o meu viver. Eu tenho tantos desafios no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu preciso aquietar o meu ser para ouvir a Tua instrução. Então, aquiete o ser. O segundo movimento da lectio divina é a palavra ouvida. Uma vez então que conseguimos colocar os nossos ouvidos atentos ao Senhor, ao que Ele tem a dizer, então nós vamos para a palavra. E a palavra do Senhor começa a nos nutrir a alma e nos trazer destaques que nós precisamos transformar na nossa vida. E nós começamos a ouvir a palavra, ler a palavra, deixar com que a palavra entre na cabeça. Leia uma, duas vezes, três vezes a palavra do Senhor, deixa ela ir fazendo sentido. Que as palavras que às vezes perdem o sentido no contemporâneo, comecem a restaurar o sentido de Deus, de fato, para o nosso viver. E aí nós começamos a ler essa palavra que começa a nos alimentar profundamente. Esse é o segundo movimento dessa lectio divina. E o terceiro movimento é a palavra aplicada. Quando a gente então ouve o que o Senhor tem a dizer, a gente fala: então, Senhor, agora eu quero levar para a prática. Quero levar para os meus relacionamentos. Quero levar para as minhas ações, as minhas atitudes. Esse é o tempo precioso que Jesus, quando diz assim: assim como tu estás em mim, eu estou em ti. Eu preciso estar em ti, em Deus dessa forma. Com atenção. O que Ele está trabalhando no meu viver hoje. E aqui nós temos então esta necessidade de uma constante alimentação e identificação nossa para com Deus. E aí eu quero destacar o terceiro ponto dessa reflexão, que quando Jesus diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Complementando esse segundo ponto, ele diz assim também: sejam eles em nós. Ou seja, Jesus está dando um padrão, que seja dessa forma e que eles estejam em nós. Praticando o estar, o pertencer, o habitar na presença de Deus. E o terceiro ponto: para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui muitas vezes nós temos uma percepção de missão do texto, né? Como se Jesus estivesse assim: quando eles forem um conosco, o mundo então vai começar a ouvi-los na evangelização. Quando eles falarem então lá para o outro assim: Jesus Cristo é o Senhor, eles vão crer. Não que isso esteja errado, mas na verdade nós temos que ver um sentido ainda mais profundo, porque qual é o propósito de Jesus ter sido enviado, do Filho ter vindo para cá? Para nos reconciliar com Deus, não é? E do que adianta o seu sacrifício na cruz, a morte, o derramar do sangue, o ressuscitar no terceiro dia, se não para nos conduzir ao relacionamento com Deus? De nada parece que adianta o fato dele ter oferecido o sacrifício para nos reconciliar com o Pai e nós não darmos valor para essa reconciliação. É importante que nós sejamos um no propósito de estar em Deus, porque senão o mundo não vai entender nada. Ou seja, não se cumpriu o propósito então de nos reconciliar com Deus, de nos tirar do império das trevas para a sua maravilhosa luz. É importante que nós sejamos um e estarmos em Deus, para que de fato o sacrifício tenha sido para nós suficiente. Ele é suficiente, Mas quando nós rejeitamos a presença de Deus, nós estamos como que afirmando a Jesus, não foi tão importante assim. Se o sacrifício de Jesus foi para nos reconciliar com o Pai, é importante que nós nos ajudemos uns aos outros para estarmos nele em unidade, buscarmos a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E então, o sacrifício faz o encaixe. Nós temos comunhão com Deus e aqui muda tudo. O fato então de nós vivemos em unidade é para que a reconciliação esteja acessível e vivido por todos nós. E uma vez que nós a vivemos, essa reconciliação, o mundo começa a crer porque nos transforma. Nos transforma. Altera nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa postura, o nosso serviço, a nossa vocação é ressignificada. Os nossos relacionamentos são ressignificados, porque quem assume o comando da nossa vida é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. As nossas atitudes, a nossa busca, ela é diferente. Tenho aprendido muito a respeito do que buscar para o meu viver. O que você quer construir na vida? O que você quer construir para si? Patrimônio? Bom relacionamento familiar? O que você tem buscado? Tenho descoberto que uma das coisas mais especiais que nós podemos almejar para essa vida é a sabedoria e o relacionamento profundo com Deus. Porque a hora que você pegar fogo no seu relacionamento com Deus, tudo é ressignificado. Os bens, a casa onde você mora, a sua profissão, os seus relacionamentos. Quando você está pegando fogo na presença de Deus, você percebe que não tem nada mais especial, nada mais profundo, não há bem mais valioso do que conhecer a Deus e ser conhecido por Ele.
Amém.
Tudo perde a graça. Qual era o seu sonho? Aquele, hoje nós estávamos vindo para cá, né? Aí vimos um Porsche amarelo. Houve tempo em que eu falei, uau! Como eu queria um carro desse. Aí fala, mas eu moro no Brasil. Nem dá para acelerar direito. Houve um tempo em que eu falei, me encantava com aquilo que as mãos humanas poderiam construir. Paulo diz, considerei tudo refúgio, só a presença de Deus me alimenta. Deixa pegar fogo, o eu estar em ti. Deixa pegar fogo.
Amém.
E os nossos relacionamentos começarão a ser ressignificados.
Aleluia.
Primeiro relacionamento a ser ressignificado, o nosso relacionamento com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu concluo e quero convidar nossa maravilhosa equipe. Quero concluir dizendo a unidade consiste em nós nos ajudarmos a estar em Deus. O nosso papel como igreja, como comunidade, é lutarmos pela unidade. A unidade de quê? De pertencermos e permanecermos no Pai. Nós devemos nos ajudar. Nossa vinda para cá no domingo, nossos encontros ao longo da semana, os jantares, o almoço, precisam ser. Essas coisas precisam ser a fim de ajudar o outro a estar mais, usar a mesma expressão, pegando fogo em Deus.
Amém.
Nós precisamos nos ajudar, para nós não nos perdermos nos propósitos, mas mantermos o olho, o olhar, a vida fixa em Deus Pai.
Amém.
Nós devemos estar lá, na vida em comunhão com o Espírito, aprendendo com o Filho, recebendo do Pai.
Amém.
Esse deve ser a dinâmica comunitária da igreja. Nós nos ajudamos. Ajudamos o quê? No trabalho do outro? É verdade, ajudamos no trabalho, ajudamos na amizade, ajudamos nos problemas, mas o foco deve ser a unidade em Deus.
Amém.
O segundo ponto que eu gostaria de colocar é que o hábito deve ser, o hábito que nós temos que desenvolver é deixar que Deus nos influencie dia após dia. Como o Senhor quer te influenciar hoje? Você já perguntou isso para Ele? Senhor, o que é preciso fazer hoje? Como eu lido com isso? Pai, hoje vai ser um dia corrido. Eu tenho grande chance de me perder e se maltratar ou dizer palavras tortas para as pessoas, porque eu estou agitado e tal. Senhor, como eu faço? Deixe-se influenciar pelo Espírito. Isso vai te ajudar, vai te organizar, vai transformar o seu ser. E por último, mantenha os olhos fixos na Trindade, no relacionamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles emanam poder. Há um tempinho atrás, eu ouvi isso, talvez muitos aqui sabem melhores do que eu, informações a respeito do buraco negro lá lá em cima, né? Não vou dar os termos que eu vou errar. Mas durante muito tempo acreditou-se que era um buraco, uma escuridão total. Mas a tecnologia tem ajudado e tem se desenvolvido, né? Tanto, hoje sabe-se que lá, na verdade, não é um buraco negro. Simplesmente uma escuridão sem nada. Mas que lá tem um movimento tão forte, tão profundo, que a geração de energia é absurdamente maior do que a energia que se produz na Terra. A Trindade é esse local que emana força, amor, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, poder, ressignificar, transformar, curar, direcionar, manifestar os significados, os propósitos do viver. Olhe para a Trindade, contemple, desfrute, pergunte, receba respostas. Viva diante da Trindade, que nós vamos viver bem. Amém, queridos?